salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Cá estamos com mais 4 canções para vos invadir as vossas playlists e também para descobrirem um bocadinho o que é que temos andado a ouvir nos últimos tempos. Tu começas aqui com uma canção assim que me está a intrigar. Quero saber mais sobre ela.
Olha, foi uma recomendação, na verdade. Estava no outro dia a falar com uma colega de trabalho sobre próximos concertos e o que é que já tínhamos aí em vista, e ela falou-me do Alpha Mist. Que é um produtor e multi-instrumentista do qual eu nunca tinha ouvido falar e que pelos vistos vem a Portugal no próximo ano. Isto é, acho que é só para março. E claro, quando ela... Nós gostamos de muita coisa em comum e quando ela me diz pá, é bem interessante, tens que ouvir, vou-te mandar uns links, eu obviamente que vou fazê-lo. E um dos links que ela me enviou era de uma canção com o Jordan Raquet, que eu adoro e que já falei aqui, e que por acaso ela viu, eu por acaso falhei esse concerto, não sei se foi no Cool Jazz, acho que foi no Cool Jazz, no mesmo dia de Ezra Collective, o Jordan Raquet esteve cá e ela também o viu, e já tínhamos falado sobre ele também as duas. E obviamente que gostando tanto do músico, fui logo ouvir essa canção, e é a canção que eu trago hoje, o Door. E foi também uma excelente forma, não é? Às vezes estas coisas das colaborações com músicos que nós gostamos também dá nisto, não é? Acabamos por descobrir coisas muito boas, e o Alpha Mist acaba por ser mais uma prova de que esta cena jazz cheia de influências e de fusão, não é? De Londres está em muito, muito boa forma. Ele faz parte desse movimento, se quisermos dizer assim. E no caso dele, ele mistura muito o jazz com o hip-hop, com a soul, com o R&B, por isso também esta colaboração com o Raquel, mas também outras influências que podem ir do grime até bandas sonoras de filmes. Ele é um grande fã também do Hans Zimmer e acaba por citá-lo como influência também para as suas próprias composições. Fiquei mesmo intrigada com a música e com muito instrumental e muitas colaborações também que ele faz. Ele vai ter, acho que tem álbum novo, o Roulette. Não sei se já saiu ou se ainda está para sair, e acho que este concerto que ele vai dar em março é da apresentação desse novo disco, do Roulette, mas a canção que eu trago hoje, o Door, é de 2019 já, portanto é já de um disco mais antigo. Fiquei mesmo interessada e intrigada, ainda não comprei bilhete para o concerto, ainda estou a pensar, ainda estou a avaliar aqui as finanças, mas gostei mesmo, eu gosto muito deste género e deste, de todo este movimento do jazz misturado com tudo e mais alguma coisa, é mesmo muito interessante, e também do pouco que fui lendo sobre ele também achei que ele tem aqui uma abordagem diferente à música, e isso intrigou-me, por isso ficamos com Alpha Mist e este Door em colaboração com o Jordan Raquet. Where the fires
muito de descobrir este projeto e esta canção. Acho que todos os elementos que mencionaste estão lá e gosto da forma como se misturam e como nos trazem também ao mesmo tempo ali para o meio. E a canção que eu trago agora é uma canção muito recente. É a canção do disco novo dos Big Thief. O disco tem pouquíssimo tempo. Eu acho que foi lançado, se não me engano, ou mês passado, por aí. Acho que sim, acho que foi o mês passado, se não me engano, em setembro. Portanto, é mesmo muito, muito recente. E para mim foi uma surpresa. Eu já ouço Big Thief há algum tempo. Embora tenha ficado mais concentrada na carreira a solo de Adrian Lenker, de quem sou muito fã, como já se deve notar, não é? Porque volta e meia trago qualquer coisa dela. Ainda não a vi ao vivo, lá está, é uma daquelas coisas, e adoro o último disco dela, acho que é extraordinário. Mas os Big Thief, eu fiquei contente em saber que tinham regressado e ela realmente já estava a dar algumas dicas há algum tempo. Desse regresso, precisamente. E estou surpreendida com este disco. Acho que é um disco assim meio cósmico. Não sei dar-lhe assim outro nome. A canção que eu trago é No Fear. Uma canção que me surpreendeu. Uma das, porque acho que o disco é surpreendente como um todo. Mas esta canção tem a particularidade de ter assim uma espécie de mantra que é repetido ao longo de toda a canção. É uma canção muito minimalista, mas muito intensa ao mesmo tempo, ou seja, é quase como se estivéssemos ali numa espécie de espiral que ela está a construir, e quando digo ela, enfim, é porque ouvimos a voz dela e acaba por ter essa energia muito dela, mas eles constroem em conjunto com ela essa espiral de uma forma muito interessante e gosto de surpreender-me, surpreendeu-me, porque normalmente eu não gosto desse tipo de elementos em música no geral. Mas aqui gosto da parte rítmica, gosto da parte meio verdejante da canção. Enfim, é difícil escolher aqui adjetivos porque é muito particular. E, enfim, acho que a canção leva-nos para uma espécie de estado meditativo. E acho que é um bocadinho algo que nós precisamos de fazer nos últimos tempos. Não sei se era esse o objetivo da banda. É mesmo meditar sobre conceitos, às vezes que até possam parecer básicos, mas na verdade não são assim tão básicos, são importantes e devemos explorar um bocadinho, não só o mundo à nossa volta, como está, obviamente, mas também um bocadinho sobre aquilo que realmente importa, como é que nos sentimos em relação ao mundo e também como é que nos sentimos em relação a nós próprios. Existe de facto aqui uma onda de individualismo ultimamente, não é? Parece que a empatia está a ficar assim menos popular. De repente ser empático não é muito bom para se ingrarmos na vida, ou pelo menos querem fazer-nos crer que sim. Mas esta parte do individualismo eu acho que é importante, não é? Pelo menos aqui vamos usar então esta parte mais narcisista, entre aspas, para pelo menos como motivação para olharmos para aquilo que interessa, porque se calhar podemos tirar aqui alguma coisa boa da parte introspectiva e não o que está a acontecer. Portanto, tirar outras coisas boas de dentro de nós. Enfim, eu acho que ainda não li o suficiente a nível de entrevistas sobre este disco. Não sei muito bem ainda, por exemplo, aquelas perguntas que normalmente existem sobre o que é que te inspirou, qual é que é o teu objetivo com este disco, qual é que é a mensagem inerente. Ainda não li muito sobre isso, porque lá está, o disco é muito recente, não há muita coisa ainda sobre ele, mas estou muito curiosa em descobrir, porque na verdade estou a gostar da forma como eles estão a abordar a música e como estão a experimentar também. Nota-se alguma experimentação também. E mais uma vez, é a Adrian Lenker, e eu acho que em tudo em que ela toca é sempre especial. Portanto, vou-vos deixar ouvir a No Fear e também fazerem esse trabalho meditativo do vosso lado. Música.
agora que já meditámos um bocadinho com os Big Thief, vamos continuar a meditar.
Estava a ver.
Com o Devendra Banhart. Eu decidi trazer uma canção que se chama Twin, e que é do último álbum do Devendra Banhart, já de 2023, que é o Flying Wig, e que foi um disco que me passou completamente ao lado. Não sei muito bem porquê, mas desconfio, porque entretanto fui ler um pouco sobre o disco. Desconfio que ele não deva ter tido um grande airplay nas rádios, porque ele não foi assim muito bem recebido pela crítica. E na verdade não me lembro de o ouvir naquela altura. E entretanto fui ouvi-lo agora, e tudo por causa desta canção do Twin, que eu ouvi na rádio e que me deixou assim intrigada, e guardei a canção para ouvir mais tarde, e depois fui ouvir o disco. E confesso que estou a gostar bastante do disco. Eu percebo as críticas, porque os grandes fãs de Devendra Banhart e os old school, não é? Vão achar o disco muito fora do que é o estilo dele, porque ele já não está no folk, já não está nesse tipo de sonoridades. Este disco é muito, muito dominado pelos teclados, não é? Pelos sintetizadores. E então eu percebo, de certa forma, que não agrada boa parte dos fãs de Devendra Banhart, mas também não percebo porque é que a crítica foi tão... Acham o disco muito... Não se passa nada, ele está meio apático... E sim, está neste, como os Big Thief, não é? Então, está neste registro um bocado meditativo, um bocado introspectivo, mas não, de outra forma. E acho que vocês vão perceber, e se conhecem o disco percebem isso e vão perceber com a canção. Mas eu confesso que gosto mesmo muito, e gosto deste toque meio 80s dos sintetizadores. Aliás, isto só me faz lembrar David Bowie. Do final dos anos 70, início dos anos 80, Let's Dance, por exemplo, esse disco. Não sei se é a influência ou não é, mas ouvem-se. Lá está, porque o sintetizador tem mesmo bastante destaque. E pelo que li, a grande responsável por esta sonoridade um bocadinho mais eletrónica é a Kate Le Bon, que é a produtora do disco e que já trabalhou com grandes nomes, produziu outros discos e tocou também. Ela também toca neste disco do Devendra, mas trabalhou com Kurt Weill, com Wilco, enfim, muitas bandas, e dá aqui um toque bastante distintivo ao álbum. Eu lamento, mas de facto não concordo muito com as críticas, quer dizer, entendo-as, mas... Estou a gostar bastante do disco, até estou a considerar, porque já não ouvia Devendra Banhart há algum tempo, e sei que ele vem a Portugal agora em novembro, vem ao Tivoli. E
ele adora Portugal.
Adora Portugal, e vem apresentar especificamente este disco. Não sei se na altura, quando o lançou, provavelmente também fez apresentações do disco, mas vai ser um concerto focado neste disco. Se calhar não é assim uma boa... Não sei, a julgar pelas críticas, que já não é assim a melhor opção, mas fiquei com muita vontade. Obviamente que ele vai tocar outras coisas, acredito, não é? Mas fiquei com muita vontade de ver o concerto, por isso nunca ouvi ao vivo. E como estou a ouvir agora mais, estou a considerar, pronto. Não sei o que é que acham sobre o disco, os old timers de Devendra Banhart. Mas eu estou a gostar bastante, e por isso deixo-vos aqui este Twin, que não me sai da cabeça há alguns dias.
Desolate space, same face to face, same face to face, same desolate space, same desolate space.
Gosto muito de Vendra Bernhardt e realmente não entendo essa crítica, desculpem lá, mas não sei, estou com dúvidas. Será que isso era mesmo sentido ou há aí algum ódiozinho de estimação? Não sei.
Também era 2023, não é? Nós estamos a ouvir isto hoje, não sei se isso faz diferença, mas anyway.
Pronto, vão ouvir outra vez, imediatamente.
Os álbuns nunca agradam, quer dizer, alguns são bastante consensuais, mas anyway.
Não, acho que eu estou contigo, não concordo e claro, toda a gente tem direito à sua opinião e lá está, as críticas muitas vezes, eu também leio bastante, às vezes como forma de pesquisa também, antes do podcast e às vezes fico com vontade de ir ler mais sobre os factos ou sobre entrevistas, mesmo que os músicos tenham dado, do que propriamente as críticas, porque às vezes uma pessoa ainda fica mais confusa, porque estamos precisamente a ler sobre uma interpretação muito pessoal daquela música, não é? E às vezes estamos muito longe
claro.
Do raciocínio daquela pessoa, da forma como ela pensa, pelo menos, ou da experiência que ela tem musical. E como tal, pronto, temos de take it with a pinch of salt, não é? E olha, eu vou continuar. Acho que este episódio é... A meditação é... De facto, o tema deste episódio, acidental ou não, não sei, és tu que fazes aqui o layout, portanto, se calhar não foi assim tão acidental.
Não pensei na parte meditativa, mas obviamente que as canções se encaixavam, mas agora ganhou toda uma dimensão de meditação.
Ainda melhor, então. Eu gosto quando as coisas são acidentais. Eu trago, para terminar o episódio, eu trago William Tyler, que anda aqui nas bocas do mundo ultimamente porque portou-se mal. Pronto. Supostamente é por questões de saúde, mas ele tinha aqui um concerto na Casa Capitão no dia 2 de outubro e cancelou à última da hora, por motivos de saúde. A questão é que eu vim a saber que o William Tyler, este guitarrista, também era para ter vindo o ano passado a Portugal e também cancelou. por motivos de saúde também. E eu penso, o que é que se passa com o rapaz? Temos de descobrir, e fui ao Instagram dele a pensar, vai haver ali um post dele, provavelmente a pedir desculpa, não é? Porque é a segunda vez que cancela. Jesus. Mas não havia, estava tudo bem. Os posts dele eram bastante como se nada tivesse acontecido, portanto estou assim um bocadinho chateada. Ainda assim não vou fazer uma crítica injusta, está bem? A minha crítica é muito positiva, sim. O William Tyler foi-me apresentado pelo Nuno, aliás, ele tinha bilhete para ir ver o concerto à Casa do Capitão e acabou por ficar agarrado. E ele mostrou-me aqui a canção que eu vos trago, a Highway Anxiety, que na verdade nem é do disco mais recente dele, isto é de um disco, acho que de 2016, o Modern Country. E gostei muito, e de facto tornou-se aqui uma canção repetitiva nas minhas playlists, um bocadinho por influência, claro, isso, lá está, acontece, não é? Quando são duas pessoas a viver juntas, amantes de música, é muito frequente. Eu tenho a certeza que também o contamina ele, e portanto as nossas playlists acabam por andar com muita coisa comum. E gostei muito do tema desta canção, Highway Anxiety, uma canção totalmente instrumental, e segundo o que eu percebi é basicamente o resultado, é um exercício que ele fez como resultado de um ataque de pânico que teve. Então, para trabalhar um bocadinho o facto de isso ter acontecido, ele acabou por escrever esta canção, também numa forma de apaziguar um bocadinho essa parte. E acaba por ser interessante. Na verdade, este ataque de pânico, eu acho que deve ter acontecido na estrada, de alguma forma, e aquilo acabou por o obrigar a deixar de andar em estradas, enfim, em autoestradas, I guess. E começou a usar estradas mais simples, né? Aquelas estradas nacionais. E começou a apreciar muito mais o cenário, né? as paisagens americanas. E gostei muito desse detalhe, não é? E este álbum acaba por ser também um bocadinho esse tributo às paisagens americanas e e também uma forma de apreciar, de ir buscar algo positivo de algo que se calhar não possa não ter sido bom na vida dele. E embora esteja chateada com ele, gosto muito, mesmo muito, da forma, enfim, do imaginário que ele cria só com a guitarra. E não sei, acho que existe um vídeo, ainda não vi o vídeo, mas foi muito falado na altura, pelo que eu fui vendo assim na minha pesquisa. Acho que o vídeo está muito bom também. E provavelmente deve acompanhar um bocadinho esse cenário assim de hipnótico e de sonho de todo esse tipo de paisagens. E eu sempre gostei muito deste tipo de música, lá está, e gosto especialmente quando há um certo imaginário a acompanhar, portanto acaba por ser uma forma de nos despedirmos aqui deste exercício meditativo que temos estado a fazer e também despedir-nos deste episódio. Espero que gostem, se ainda não conhecem o William Tyler, lá está, não, antes de comprar os bilhetes, vejam bem se ele vem mesmo. Mas não se vão arrepender, de certeza absoluta, pelo menos de ouvir os discos dele. Eu também ainda tenho de descobrir o disco mais recente, mas para já fiquem com este Highway Anxiety para as vossas viagens também de carro.